medida que elas aparecem. Presta bem atenção que isso é a vida cristã. Então você fala assim, então não tem jeito de eu não passar vergonha? Não tem jeito? Você quer assim? Pergunta para mim, fala assim. Pergunta para mim. Quer dizer que não tem jeito de eu me garantir a nunca passar vergonha? Qual a resposta? Não tem jeito. Pelo contrário, você não quer passar vergonha? Para de viver nesse caminho da vida cristã. Porque na vida cristã você vai passar vergonha. Certeza. Porque o seu coração não é puro. E você não conhece ele. E você vai continuar andando e vivendo. E lá na frente, você mesmo vai pegar você mesmo. Não é verdade? Você está andando e depois que você, o eu, o seu, aí... Tipo, ó, você aqui! Né? É? Você está andando e de repente... Ai, que é esse? Eu não deixei você para trás? É, mas o que você plantou, você semeia, ele vai lá e ó... Então o que você tem que fazer? Humilhar, ser honesto, reconhecer. Apareceu, o que você vai fazer? Apareceu. Apareceu, tem que enfrentar, tem que humilhar, tem que quebrantar e prosseguir em frente, com boa consciência. Amém? A boa consciência só vai embora quando você nega. Você escapa. Mas se você enfrenta, não vai embora. E esse é o caminho para a santidade. Temos que tirar a maquiagem de nossa alma, encarar a realidade do nosso coração e conhecer nossa necessidade. Tirar a maquiagem de nossa alma, encarar a realidade do nosso coração e conhecer nossa necessidade. Pode haver erros dentro de nós que estão nos dominando e podemos nem perceber isso. Se desejamos ser santos, devemos primeiramente renunciar à mentira. Olha, eu achei interessante esse negócio. Eu grava isso aí que eu achei muito interessante. É a verdade que leva à santidade. Ninguém aqui, ó... É, por exemplo, vocês viram as festas. Vocês estão vendo as festas, não estão? Alguém é santificado pelo Pentecoste? O Pentecoste santifica automaticamente? O cara, tum, fala em língua, já é santo. Você não é santo? Depois que fala em língua, você é santo na hora? Pelo contrário. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ele costuma ser mais carnal do que os outros. Sabia? Que a pessoa que não recebe o Espírito Santo, ele consegue disfarçar melhor. Porque ele consegue ficar politicamente correto, né? Então ele fica na dele. Agora, o cara que recebe o Espírito Santo, ele fica todo meio bêbado, meio embriagado, e o que está dentro sai fora. É, o Ezequiel disse que tem uma mulher que trabalha na empresa dele, que vou te falar. Ela unge e fala e profetiza, mas também xinga e mete fogo, né? Então a pessoa, né, o bêbado, ele tanto pode rir como ele falar palavrão e mandar bravo, não é verdade? O bêbado é assim, ele libera. Agora, ele é pior que o que não bebe? Não, a bebida liberou o que tem dentro dele o tempo todo. Só que os outros são lá. Né? Então, o tradicional que não tem Espírito Santo, ele, ó, ele parece mais. Ele paga as contas em dia, ele não fala mal de ninguém, ele anda certinho, mas ele anda durinho também. De tão duro, de tanto guardar essas coisas, né? Aquele impulso, né, de falar aquela coisa, né? Ela vem e você, ele não serve. Agora, quem recebe o Espírito Santo, ele fica mole. E ele profetiza, ele fala em língua, depois também, quando ele está sentindo, ele já fala também, né? Então, a santificação não é automática. A santificação é um processo e só vai ser feito se nós enfrentarmos, renunciar à mentira, renunciar à maquiagem. Não precisa fingir que somos pessoas virtuosas. Já pensou que coisa maravilhosa? É meio assustador também, não é? Você chegar numa igreja e ninguém vai fingir mais? Meu Deus do céu, já pensou se chegar na igreja e ninguém finge mais?
Que misura.
Que misura. Chegar na igreja e ninguém fingir mais é. Aí virou família mesmo, porque família também. O pessoal finge em família, você acha? Pode até fingir, mas é difícil, né? Difícil, porque todo dia, toda hora, acaba tendo umas boas brigas. Né?
Quando interessa.
É, por um tempinho, né? Eu sempre dou conselho para casal de noivos, né? Eu pergunto para eles assim, você já brigou? Vocês já brigaram? Eles falam, não. Eles falam assim, não. Vocês já brigaram? Não. Eu falo assim, então não pode casar. Ah, por quê? Tem que brigar. E tem que brigar feio. Porque se você não brigar, você não sabe como é que ela é depois da briga. E que brigar, vocês vão brigar, certeza. Isso é certeza. Então é melhor dar uma brigadinha boa antes, que ainda não é casado, que aí você não precisa nem casar. Ou você pode casar mais seguro porque já brigou mesmo, já viu que depois da briga ainda tem vida. Dá pra viver. Entendeu? Agora, você nunca brigou, nunca ficou de cara ruim pro outro, nunca ficou assim de mal, né? Nunca fez nada, então não casa. Não casa, porque você não sabe como é que é. A história depois da briga é diferente. Ela é outra. Tiago Antônio aqui, ó. Nossa, você melhorou a letra também, hein? Eu quase não acreditei que fosse o Tiago Antônio. Eu olhei duas vezes pra ver. Será que é o Tiago Antônio?
Ah, tá melhor, né? Tá bom.
Tá. Acho que diminuiu o tamanho e ficou assim mais.
Beijinho. Meu Deus. É uma boa terminação.
Ele falou assim: aprendi que a ansiedade é o sinal do detector de mentiras. Deus nos fala tanto pela palavra, pelo Espírito Santo e usando irmãos. Olha aí, ó. Pela palavra, pelo Espírito Santo e usando irmãos. E se a nossa reação for de ansiedade, é porque estamos em um caminho errado, com propósitos que não são os do caminho do Senhor. Com esses pontos, podemos sempre estar atentos e vigiando se há algo mesmo no inconsciente que está nos impulsionando a um caminho errado e corrigir a tempo de não termos que sofrer. Devemos fazer essa mudança com violência. Então achei interessante, é o que está falando no livrinho, mas é a parte que pegou, que você não precisa sofrer as consequências graves. Tem pessoas que sofrem consequências graves. Mas eu pergunto para você, o cristão precisa cair em adultério alguma vez? Ele precisa cair alguma vez para ele desconfiar, cair a cara? Ele precisa? Não precisa. Mas como não precisa? Se a motivação existe no coração, não tem que sair para fora? Deus não faz questão que saia para fora? Deus faz questão que saia para fora. Ele não gosta de coisa alojada. Então, como é que vocês estão falando que não precisa? Argumenta aí, senão eu vou defender que tem que cair mesmo, de vez em quando.
Ele pode abrir o coração com alguém, né? Para uma pessoa mais íntima e essa pessoa tá.
Quando Deus. Ele fala, o que ele citou aqui, o Tiago falou assim: se Deus está falando, tocando em alguma coisa, Deus vai tocar, lendo a palavra, algum irmão vai ver. Porque nunca você cai em adultério de uma vez, né? Assim, não cai igual manga madura, né? É progressivo. Então, alguém vai ver, alguém chama atenção, e ele fala assim, ele nega, sempre é, tá? Todas as questões que alguém chega e alguém está para cair, ele nega, de jeito nenhum, imagina, tem nada a ver, você está julgando errado, nunca existiu, imagina, fica ofendido, né? O Espírito Santo está querendo mexer com alguma coisa, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer assim, ele tem que sentir o detetor de mentiras, né? A ansiedade chega na hora. E ele tem que agir com violência, ele tem que acatar, tem que ouvir. Não é difícil isso aí? É difícil. Gente, se você achar que é fácil, eu acho que você está mentindo. Porque, olha, gente, você, assim, quando alguém chega a confrontar a gente por coisas pequenininhas, a gente já não rebela? Já não ressente? Já não acha ruim? Então, essa imagem nossa diante dos irmãos, ela é muito cara para nós, não é? É muito cara e não deveria ser. Não deveria ser. Porque todos nós, cedo ou tarde, vamos ter que enfrentar vários momentos da verdade onde vai ficar exposta a nossa motivação, né? Todos nós. Você não consegue chegar na festa de expiação e não acontecer isso, sabe? Se você está em Pentecostes, chegar em expiação, você não vai conseguir. Tem que vir à luz mesmo. E o último aqui, o do Guilherme, só que realmente isso aqui tem umas revelações preciosas, mas o lápis aqui tá com uma coisa. Põe aqui. Guilherme, acho que vou pedir pra você ler boa parte.
Dá
sim,
as duas partes. Tá bem alto aí, todo mundo.
Talvez esses motivos de atitudes erradas sejam iguais a terrenos em que foram tiradas todas as ervas daninhas. Mas algum tempo vimos que elas crescem de novo. Ou seja, por mais que pareça que tiramos todas, por mais que tiramos elas, elas sempre aparecerão.
Você leu os dois parágrafos?
Não, só. Achei interessante no livreto em Espaço para Deus, que os dois autores cita sobre buscar o reino de Deus. Será que tem uma ligação entre esses dois livros? Não, será que ligação entre esses dois livros é que temos que buscar a motivação certa e dar espaço para Deus?
É. Achei interessante ele. Um ponto que ele mostrou é que você pode ter se tratado, viu gente? É possível acontecer isso, viu? É possível. Se você não zelar, o coração do homem, ele não para, tá? Ele não para. Então, por isso que eu digo pra pessoa nunca deve falar assim, ó. Isso aí eu venci, ó. Nunca mais eu caio nisso aí. Você nunca deve falar isso. Você nunca deve falar isso. Nunca deve falar nunca, né? Nunca deve falar isso. Porque o coração do homem não para no tempo. Não para. Realmente você foi exposto, arrependeu, quebrou a cara, viu que você tinha esse tipo de motivação, você não sabia e você tinha, você arrependeu, beleza, glória a Deus. Realmente não vai ser fácil aquilo acontecer de novo, não vai. Não precisa. Mas, como ele disse, tem que manter capinado e tem que plantar a boa plantação da vida de Deus. Tem que manter, porque senão, depois de um longo tempo de hibernar, ele volta de novo, né? Então isso é uma coisa. E a outra coisa que ele mostrou aí sobre o livreto, né, Espaço para Deus, que mostra a mesma coisa debaixo da linha de fundo, que qual é a motivação correta? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Ama a verdade, ama a justiça, ama acima de todas as coisas, né? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma hesitação, né? Eu quero Deus mesmo, custe o que custar, né? Como eles falam no julgamento, né? Quero a verdade, a pura verdade, nada mais que a verdade, né? Então, eu quero isso sobre a minha vida, essa verdade é a mais importante. Eu não quero descobrir a verdade no dia do juízo, bem? Não quero descobrir a verdade no dia do juízo. Eu não quero ter que chegar no dia do juízo, olhar nos olhos de Deus e tomar aquele susto porque vai cair todas as máscaras que eu guardei tão preciosamente. O que Adão e Eva fizeram no dia do pecado? Mais do que rápido, costurando folha de figueira. Mais do que rápido. E ficaram tranquilos, até que Deus apareceu. Então o problema é Deus. Se Deus não está perto, dá para enganar todo mundo. Dá para enganar a gente mesmo. Mas Deus chegou, nós ficamos vergonha porque nós estávamos nus. Mas por que você estava tão contente? Você fez a folha de figueira? Você não está nu, não. Diante de Deus, estou nu. Então, o dia da expiação, ele é para uma experiência coletiva da igreja, para a igreja entender seu verdadeiro estado diante de Deus enquanto é tempo, antes de chegar aquele dia quando não é mais tempo, entendeu? Então nós realmente temos que enfrentar Deus, encontrar com Deus de uma forma agora, antes de chegar naquele dia e tomar aquele susto, entendeu? Então por isso que aflige a alma e está assim aflito e tudo, porque a nossa situação para encontrar com Deus hoje não tá legal, mas a gente enfrentando agora, quando chegar o último dia, a gente vai estar tranquilo, amém? Tratado, capinado, limpo e beleza, né? Não pode fazer nada, né? Porque eu não posso conhecer minhas motivações, eu não posso me purificar delas, né? Eu preciso de Deus revelar e eu preciso de Deus tratar, né? Por exemplo, se você tem um câncer, você tem um tumor, quem que descobre esse tumor nos inícios, quando ainda dá tempo de resolver? É um bom médico, não é verdade? Um bom médico, ele tem que ser muito bom. Ele tem que falar, não, tá parecendo igual o resto, mas não é não. Esse negocinho aqui é o dito cujo, né? Que negócio. Ele descobre, e depois o que ele faz? E ele opera, né? Então você precisa dele para revelar, e você precisa dele para tratar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se apresentar para a faca. Hã?
Abrir.
Como é que é? Exatamente. Você vai lá e sobe na mesa de operação e fica lá. Eu me apresento e eu confio e eu me entrego e eu aceito qualquer consequência. Eu estou nas mãos dele mesmo. Entendeu? Então, esse processo é muito importante, meu irmão. Assim, o evangelho profético sem isso aqui é balela, tá? É conversa fiada. Sabe? É conversa fiada. Nós recebemos o evangelho em nosso espírito, né? O Espírito Santo em nosso espírito, mas tem essa alma em cima, né? E ela é enganosa. Eu chamo, sabe o que eu usei a expressão lá na Bahia sobre esse negócio? Eu chamei essa alma de porteiro. sabe? E porteiro, você sabe, alguém já teve experiência com porteiro de condomínio, porteiro de empresa? É, eu chamo a síndrome de porteiro. Você já viu? Você tem a síndrome de porteiro. O porteiro faz exatamente o que o Sérgio falou. Ele não quer fazer o óbvio. Ele quer dificultar o máximo, normalmente. Não é verdade? Ele conhece o cara. Ele sabe qual é o telefone dele. Ele sabe quem você é. Mas ele vai te segurar ali para mostrar que ele manda. É a única hora da vida que ele manda. E nessa hora ele tem que mandar. A gente é síndrome de porteiro. E a nossa alma é isso. O Espírito Santo chega, o irmão chega e fala assim: irmão, cuidado, você está começando a pisar na bola. E o porteiro fala assim: você está certo, você tem o Espírito Santo, você está com toda a razão, mas eu sou porteiro e eu não aceito ninguém entrar no meu condomínio desse jeito, não, tá? Cadê a sua identidade? Cadê a sua identidade? Não, hoje não dá, não. Já fechou, ó. Você tinha que me repreender antes das 6 horas. Já é 6 horas, já passou da hora, né? Então esse porteiro, que é a alma, ele fica dificultando as coisas, complicando a vida. Agora, não é para ter porteiro? Temos raiva de porteiro? Não queremos porteiro? Não, anjo não tem porteiro, homem tem porteiro. Porteiro não é ruim, não, porteiro é bom, mas porteiro tem que fazer o serviço dele. O serviço dele é discernir se pode abrir a porta ou não. Para o lobo mau não abre, né? Para o lobo mau você não abre, mas para o cordeiro de Deus você abre, entendeu? Minhas ovelhas conhecem a minha voz, conhecem o bom pastor, para ele o porteiro abre. O que fala lá em João 10? Para ele o porteiro abre. Então, o Espírito Santo pode usar pessoas até estranhas para falar com você, viu? Pode usar pessoas estranhas para falar com você, mas se você disser é o Espírito Santo, se você quer a verdade, então qual é o papel do porteiro? Abrir a porta. Né? Então você não pode descobrir isso. O porteiro não pode fazer nada. O porteiro pode fazer alguma coisa? Assim de... Ele não pode, mas o papel dele é muito importante. Ele vai abrir para alguém e não vai abrir para outro, entendeu? Esse é o papel dele. Então a alma, ela tem que decidir: eu vou aceitar essa correção? Eu vou comprar essa ideia? Eu vou decidir, e ser do Espírito Santo? Eu permito o Espírito Santo agir na minha vida? É o porteiro. Ele tem que trabalhar ali, né? Então, lembre-se disso, irmãos, do espaço do abaixo da linha de fundo. Espero que vocês nunca esqueçam. E quando alguém chega para repreender vocês, espero que seja constantemente.
Só alegria. Pode ficar ansioso, é só alegria.
Mas se você ficar ansioso é porque deve. Age violentamente, age rápido, né? É fácil. Tem uma no livro Ministério do Profeta, tem uma figurinha, né, do mestre que fica desenhando onde a pedra tem que ser cortada, né? E a pedra está: glória a Deus, aleluia, você é santo, tá? Uma pedra bruta, né? E o mestre vai lá assim, ó, aqui, ó, e vai passando giz assim, e dando aquele giz aí, vai dando uma cosquezinha, né? E fala assim: oh, glória a Deus, aleluia, eu vou ser santo, Jesus vai me santificar. E a gente tá todo mundo concordando aqui, ó, que maravilha e tal. Pega um de nós aqui, ó, em alguma coisa que quiser ver, né? Então diz que o profeta não é assim, não. O profeta não passa giz, não. O profeta vem com picareta. E o pé daí, o pé daí, eu não quero isso mais, eu não quero mais nada. Né? Então, é mais ou menos por aí, né? Nós estamos aqui aprendendo com o giz, né? Mas na hora da vida prática, você precisa estar aberto. E é maravilhoso, viu? Você vai num ambiente lá na Bahia, por exemplo, nós estivemos lá com os irmãos, que tem... Parece que a primeira vez que fui lá foi em 87, né? Conheci esses irmãos e de lá pra cá, a gente quase todo ano tem estado com eles e tal, e tem passado lutas terríveis, tremendas, uns com os outros, com a vida, com tudo. Mas vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. O que acontece? O Espírito Santo vai purificando, né? Então tem muita coisa dessas motivações e atitudes já foram purificadas. E é maravilhoso quando o Espírito Santo chega num ambiente onde tem pessoas que já foram, né? Por exemplo, os noivos já brigaram bastante, então já pode casar, né? Já brigou bastante e já fez as pazes e já está convivendo com o outro, apesar de todas essas coisas. É maravilhoso, não é? Maravilhoso, né? Assim, aquela simplicidade, aquele primeiro amor, você fica meio desconfiado, assim, agora está assim, daqui a um dia não sei como é que vai estar, né? Mas depois que já brigou, que chega e já passou para o outro lado, é um outro ambiente, né? Que aí é um ambiente de amor e de verdade, mas depois das brigas, não antes, né? Tem alguma pergunta, irmão, sobre esse negócio da de abaixo da linha de fundo, e motivos, atitudes e a questão do evangelho profético em relação a isso. Tem alguma pergunta?
Por que a abaixo da linha de fundo é dado com 2%? Por que não a gente tirar essa porcentagem?
Eu também achei estranho isso aí. Cadê o DVD aí? Fala que é
2%?
2%? De quê?
2%
de 3 lá em cima. Puxa.
Pode ler?
Pode.
Arrebentando uma terceira área de nossas vidas que está abaixo da linha de fundo. São os 2% escondidos de sua vida. É o seu eu real. É o próprio fundamento da sua alma. Digo que ele é escondido porque a maioria dos cristãos que eu encontrei é consciente da sua existência, embora ele seja o mais forte fator na determinação da direção.
Eu acho que isso aí é errado. É errado.
Porque o eu não é só 2%, né?
Não.
O eu é terreno.
É o eu real. Só é
2%. Isso eu entendi também. O eu real não é 2%, ele é 4%.
Inclusive a capa, vocês viram a capa? A capa dos dois lados é interessante. A capa da frente mostra um iceberg, né? O iceberg aparece os 2% por cima.
É verdade.
Né? O princípio do iceberg é isso. Aquilo é um gelinho. Não, só que ele vai quilômetros debaixo da água, né?
É. A de trás também é legal.
A de trás também é legal, né?
Deve ser 200%. Porque é abaixo da linha do fundo aí.
Ele falou que é esses 2%, porque a grande maior parte é o que aparece. Né? São, que nem a primeira é a parte também que a gente demonstra por fora. Depois tem o pensamento, que é também uma boa parte. Esses 2%, que é o mínimo que você esconde, acho que é o mínimo que você consegue se aparecer.
Não, os 2% é esquisito, né?
É. Mas essa questão, por exemplo, de Caripá, né? Eu trabalhei na Fábrica de Esperança.
Fabricou muita esperança? Você fabricou muita esperança?
E ele escreveu um livro, você escreveu? Chamado Confissões de um Pastor?
Não li, não, mas eu li.
E a biografia, né? Então, ele conta que desde novinho ele tinha esse problema, né? Essa fraqueza, esse lado. Sempre foi uma fraqueza na vida dele. E ele aprontava o tempo inteiro. Quando ele foi perto de Jesus, o que aconteceu? Ele começou a evangelizar, ele tinha um carisma muito grande, ia para as rádios, ia para tudo isso. O pai dele resolveu ungir ele pastor. Quando o pai dele falou para ele, eu quero te ungir pastor, ele falou, não, pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, porque eu não posso, eu tenho fraqueza nessa área, eu não vou conseguir dar conta, eu vou cair, eu não lido bem com isso e tal, não sei o quê. O pai dele não deu muita atenção para essa história, arrumou um casamento para ele, uma menina que ele tinha um namoro, uma coisa assim. Aí ele achou que com esse casamento ia resolver a questão em vez de trabalhar na raiz. E logo no início do casamento ele continuou fazendo toda a obra dele, e a mulher em casa, que não tinha mesmo chamado, não acompanhava nada disso. E ele perguntava para ela, você está feliz? E ela dizia assim, eu não. E ele estava super feliz, estava fazendo e acontecendo. E ela depressiva com o neném babando lá, não levantava nem para dar mamada com o neném, totalmente depressiva, aquela coisa toda. Então era uma coisa que já vinha de muito, muito, muito tempo, só podia acabar no abismo mesmo.
Ele escreveu esse livro depois da queda?
Não. Não.
Você vai terminar as aulas, se der, né, sem batizar mais sobre o esforço, aquela questão que nós ouvimos bastante sobre o esforço. O eu, quando você tenta matar, você fortalece ele.
Vou entregar isso aqui, mas é uma boa observação. Bom, vira então para cá, vamos virar para cá, os dois. Tá bom.
Haroldo, é possível que o homem conheça a si mesmo?
Na luz de Deus. E no momento que Deus revela. Né? Porque nada é estático, né? Nada é parado. Por isso que eu achei que o que Caio falou foi muito bom, viu, gente? Tem algumas pérolas assim, muito importantes, a gente precisa dar valor a essas coisas. Porque, por exemplo, ele falando, conhecendo o coração de Deus revela o nosso coração. Né? Então você pode conhecer você mesmo naquela hora, né? Naquela hora que Deus revela, você tem uma luz, isso traz uma. Um brilho, traz uma liberdade interior, uma coisa maravilhosa, mas não vai durar toda a vida, né? Ele é uma coisa que tem tempo de validade. Então é até a próxima encontro com Deus, né? Então, eu não posso dizer eu me conheço completamente, exaustivamente, isso é impossível, mas eu posso ter uma sensação de me ver na luz de Deus assim, bem escancarado, que é o suficiente para todos os gastos, né? Assim, não quer dizer que é exaustivo, mas... E quanto mais você anda com Deus, eu acho que também é crescente. Eu acho que é crescente também. Esse conhecimento, ele é crescente também. Porque você não consegue... Eu acho que é uma coisa interessante. Você não consegue relacionar com outra pessoa direito sem se conhecer. Sabia? Assim, você não consegue... Porque você tem que ter personalidade. Você tem que ter firmeza na sua personalidade. Então, se você não se conhece, você é inseguro. Entendeu? E a outra pessoa, não, você não consegue relacionar adequadamente com outra pessoa. Então, por isso que quando a gente entra na presença de Deus, ele revela a si mesmo a nós, nós somos revelados, e aí consegue ter um relacionamento adequado, né? Mas não é assim, depende de Deus para que isso continue. E a maturidade espiritual, as pessoas ficam pensando que a maturidade espiritual é a pessoa fica mais independente. Né? Por exemplo, você fala assim, a criancinha é muito dependente, o adulto é mais independente, né? A criança é dependente e o adulto é independente. E então a gente pensa que o nosso caminho para amadurecimento é ser independente, mas na Bíblia fala o contrário, que quanto mais maduro, mais dependente, entendeu? Então, por exemplo, a carência de Deus se torna maior, né? Você se torna mais dependente, mais inseguro em si mesmo e precisa desse relacionamento maior com Deus, né? Então eu acho que é progressivo, né?
E a luz de Deus, ela pode chegar e mostrar quem você é, e ainda assim você fugir inconscientemente de se revelar pro irmão?
Pode acontecer, mas não por causa do encontro com Deus. É. O encontro com Deus, assim, o encontro com Deus vai ter o efeito contrário.
É, tem que ter uma... Tem pessoas que podem ter essa inclinação de, sem querer, ela tenta, assim, amenizar tudo, né? Assim, controlar.
É.
Controlar.
É.
Então, às vezes, ela explode. E esse é o lado positivo, porque tem que explodir mesmo, tem que sair pra fora.
É.
Mas ainda assim, ela tá recebendo luz de Deus, ela tá se quebrantando, tá se arrependendo, mas não existe aquela liberdade do outro. O outro não consegue tocar no eu verdadeiro dela.
É, mas isso que existe na prática, existe por causa do negócio de Pentecostes e não ter ido pra frente. Mas não, a verdadeira santidade quer nos levar num caminho onde é o contrário, né? Entendeu? Onde é o contrário. Jesus falou assim: se não se tornar como essa criança, não pode entrar no reino de Deus. O que, que é o aspecto da criança que ele está querendo falar? Ele não está querendo que a gente volte a criança de não saber nada, fazer as coisas bobas de criança, né? Porque isso é doidíssimo. Então, qual o aspecto da criança que ele está querendo que a gente volte? É a espontaneidade, essa coisa que você fala de realmente se abrir, tirar os muros, tirar as barreiras, né, com os outros, né? Então, eu acredito que a verdadeira santidade da presença de Deus não vai tornar você uma pessoa inacessível. É uma pessoa que não permite que os outros toquem, entendeu? Eu acho que é um falso conceito de santidade que tem hoje nas igrejas, que quanto mais, por exemplo, no caso do Caio Fábio mesmo, ele foi subindo um nível onde ele era inatingível, né? Todos os televangelistas, a mesma coisa, vai chegar num ponto onde eles são inatingíveis. Você tem que ter amigos do seu nível que você abre com eles, senão você não tem a verdadeira santidade. Não tem jeito. Sozinho, só no vertical, só nas revelações que você tem com Deus, não é suficiente, não. Você tem que ter outras pessoas. Nós precisamos dos outros para que nós consigamos ter comunhão certa com Deus. Então eu acho que essa santidade é falsa se ela não permite que a gente se abra.
Haroldo, se nesse aspecto, o Marcelo, se no caso de confissão, ter coragem de falar, de confessar essa
coisa. É isso que ele está falando. É
isso, né?
É.
Uhum. Às vezes não é só confissão, é personalidade.
É.
Né? E não é uma questão de propósito. Assim, você faz consciente que você não quer se revelar. Mas você não, algumas pessoas falam, não tem personalidade definida. Mas talvez não seja isso, talvez seja uma fuga, né? A pessoa não quer enfrentar a personalidade dela, não quer se expor.
É.
Né? Então, não é só defeito, porque pecado, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela está genuína mesmo, então, ela confessa por temor e por amor a Deus, né? Agora, acho que vai além da confissão, acho que é reconhecimento, né, de quem a pessoa é e de quem ela é diante dos outros.
Eu acho que a gente conversar sobre essas coisas é muito bom, né? Porque você pode sonhar com o que Deus sonha para nós, né? Que o que Deus sonha para nós é ele poder olhar nossos olhos e não ver nenhum resquício de malícia, maldade, duplicidade, medo, né? Entendeu? Porque a criança tem isso, né? A criança tem isso. E um adulto que já enfrentou o maior medo dele, o maior perigo dele, não tem mais medo. Já pensou que coisa maravilhosa? Não, o maior inimigo sou eu mesmo, e eu já me enfrentei na presença de Deus. Então, se você nunca pode me fazer mal, ninguém pode me fazer mal, não tem jeito de me fazer mal, porque o maior que me fazia mal era eu mesmo, e eu já me enfrentei. Entendeu? Então, você encontra uma pessoa dessa, ela não tem mais barreiras, né? Não é igual você falou, não é uma tentativa de, né, de fabricar alguma coisa, não. É uma coisa normal, natural. Ele falou que aqueles 144 mil que seguem o Cordeiro não tinha dolo, né? Não tinha duplicidade, não tinha nada, né? Totalmente livre, né? É uma coisa maravilhosa. Vocês estão lá em Gálatas? E aí, Marcos?
Quatro.
Não. É que você tá suspirando, tá? Você tá bem aí?
Beleza.
Você lê aí. Beleza.
Pode ler.
Pode ler. 2:19-21.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Então, esse aqui tem muitas outras passagens que entra em mais detalhes, mas essa é a passagem que mais resume essa questão que o Marcelo falou do esforço próprio, né? Vamos só colocar aqui o seguinte: a lei, e aqui sou eu. A lei exige um esforço próprio para eu cumprir essa lei, né? Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo e tal. Então a lei é um ponto de referência, é um referencial externo, e eu preciso da informação da lei para saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então isso aqui é eu, isso aqui é a lei, e aqui é Deus, né? Então eu preciso alcançar Deus através de pegar essas informações aqui, fazer força para cumprir e atingir Deus. Aí ele diz aqui, ó, né? Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Por que ele falou mediante a própria lei, morri para a lei? Porque a lei condena quem não cumprir. Então a lei, ele pode levar para a vida ou para a morte, né? Então ele pode levar para a vida ou para a morte. A lei não é uma coisa ruim, mas a lei mata. Interessante, né? Assim, ele não fala que a lei nunca fala que a lei é uma coisa ruim. A lei é uma coisa boa, mas ela mata. Mas como é que uma coisa boa pode matar? Quem sabe? Como é que uma coisa boa pode matar?
Só se esse morrer vai te beneficiar.
É, mas a lei não quer te beneficiar, não.
Porque a lei é justa.
É, mas a lei é justa. Mas se a lei é justa, ela não devia me matar, será?
Se você não está cumprindo a justiça.
É, me mata, mas matar é uma coisa ruim. É, sim, é, mas o que é que faz a lei me matar?
Desobediência.
Hã?
Desobediência.
É, mas quem que é o desobediente?
Eu.
No caso aqui da briga dos dois, para saber qual é o que na verdade todo mundo concorda que teve uma morte. Que no caso eu morri por causa da lei. Sou condenado à morte por causa da lei. Aí vem o júri. Quem é culpado dessa morte? Foi a lei? Quem foi culpado dessa morte aqui?
Eu.
Eu. Exatamente. O mal está aqui, ó. O mal não está aqui, ó. O mal está aqui. Então, o que que a lei teve nesse processo? Ele revelou o mal que já havia. Ele não produziu o mal. Ele revelou o mal. É muito importante entender isso. A lei revela o mal. Sem lei, não tem pecado. Aparente. Pecado da lei escondido. Veio a lei, ele faz o pecado via luz. Né? E leva a morte, que é uma coisa ruim. Mas eu sou mal, mereço a morte, então a lei acaba levando para a morte. Mas Deus não quer que eu morra. Tá? Morra no sentido assim de morte. Ele não quer que eu morra, porque se ele quisesse que eu morresse, o que ele podia fazer? Eu sempre falo que para Deus a solução mais fácil de todo esse globo terrestre era falar: esse trem fede, e fazer assim, ó. Pronto, acabou toda a maldade do mundo e matou tudo, acabou tudo, e Deus ficava lá com os anjos dele na santidade e está resolvido. Por que Deus não faz isso? E o negócio está ruim demais. É só ler jornal de uma cidade. Imagina Deus recebe o jornal de toda a cidade todo dia. Né? Que carga que ele tem. Porque o que acontece, né? Todo dia, cada absurdo que nem sai nos jornais. Né? E tudo vai para ele, diretamente para ele. Ele devia fazer assim: ah, isso tem que dar uma gente maior. Pronto, acabou. Ele é Deus, ele pode criar outro mundo, criar outra coisa, faz outra coisa e tal. Mas tem aí, fede, mata esse negócio, acaba com isso. Ele é santo, a lei dele é santa, a lei dele mata o mal. E eu estou aí, podia matar todo mundo e pronto, ele está mais do que justificado. Fala para mim, gente, defende o que Deus fez, porque está sendo irracional. Todo mundo acusa ele: ué, Deus é Deus, não podia fazer uma coisa e tal, ele tinha que fazer uma coisa. Quem vai defender Deus aí para nós?
Deus já fez.
Hã?
Deus já fez, porque a Bíblia diz que antes da fundação dos séculos, Cristo já tinha morrido, Gabriel morreu, e ele é a solução.
Cordeiro já tinha sido morto.
É.
Já tinha sido morto. Ele foi o fato.
Tá, mas o que que se resolve?
Resolve que Deus já fez, entendeu?
Mas o mundo, os jornais estão continuando a chegar para ele lá.
Não, tudo bem.
E o mundo está continuando a pecar e as pessoas continuam a sofrer.
A esperança?
Tudo bem, não? Explica para mim.
Tudo bem que os jornais estão chegando diante de Deus, mas há um ponto referencial de justificação também que os homens possam ser justificados diante de Deus. São dois polos.
Então, continua. Me converte que eu não estou alegre ainda. Eu tenho que ficar alegre.
Alegre de não presta. Não consegue. Mas a solução está em Jesus. Cara.
Mas como que a solução está em Jesus?
É só...
A solução foi dele. Ele é perfeito, já era perfeito. Ficou mais perfeito ainda porque me amava e morreu por mim, em meu lugar. Mas eu continuo nesse negócio. Estou fazendo coisa errada ainda.
Qual é a pergunta que ele fez?
Qual é a pergunta?
pesquisa e tudo.
A pergunta é por que, que Deus, para acabar com toda essa nojeira de pecado, todas essas injustiças com crianças, todo esse negócio que fere no universo, não destrói tudo de uma vez e pronto, acaba com isso. Limpa o universo, essa sujeira aqui.
Esse é o propósito.
Sim, mas qual? Mas qual que é o propósito?
Deus ama o homem. Deus ama, não quer perder, porque fazer comunhão com ele, ele vai fazer, tá? Apesar do pecado.
Jesus nem sofreu tudo aquilo em vão.
Se ele fazer isso aí, que
Deus
está falando, ele vai apagar.
Vocês estão começando a ficar inspirados agora.
Se Deus fazer isso aí, se pisar por cima, ele para de ser Deus, aquela palavra que diz que Deus é amor.
A gente vai pegando sua própria palavra.
Vai agir com as suas próprias emoções e ter que ser amor.
Deus sabe que vai se levantar um novo Moisés e vai se acabar. Esse cabelo é somente Deus.
Eu acho que ele deixa de. Razão de Jesus ter morrido por causa
do preço. Tá, gente, mas Jesus morreu, pagou o preço, mas não está adiantando.
Eu acho que Deus.
Tá devendo a aliança mesmo?
Vocês fizeram o curso de Evangelho Profético, é a última aula. Vocês têm que me convencer a pregar o Evangelho Profético para mim, porque senão.
Acho que está adiantando para o homem, mas para Deus já adiantou.
Fala, Pedrinho.
Não está adiantando porque não prestamos. Mas, pela fé em Cristo Jesus, vamos prestar.
Pedrinho tem a resposta.
Fala, Pedrinho.
Fala, Pedrinho. Ele fala o amor que eu
não, eu acho que Deus, ele é assim, que é um escândalo, né? Ele é pessoal, apesar de ser Deus e tal. E ele espera uma resposta nossa, né, de tudo que ele tem feito e tal. Tem a demonstração de misericórdia dele, de Jesus e tal. Mas ele quer que o nosso coração se incline, né, a ele, né? Que ele realmente ache, né, em total desespero nessa lei. E assim nós converter o nosso coração dele.
É.
E daí?
Então, vamos pegar algum elemento. É um elemento diferente aqui, porque isso aqui, essa equação aqui não resolve, tá? Então, o seu Sérgio falou sobre amor. Você depois falou que Deus é amor. Então, aqui tem um fator de amor. E aqui é a santidade, né? Mas aqui é Deus. A lei de Deus tem que estar sendo cumprida. Mas, e aqui estamos nós, né? Deus nos ama, né? Tem amor. Então, aí nós temos. A justiça dele exige que nós morremos. E o amor dele exige que nós vivemos. E não só que vivemos, não é o que o Pedrinho falou, ele exige também que haja uma correspondência para ele, de amor. Consequentemente, ele não pode nos destruir e ele não pode nos santificar. Certo? Porque se ele nos santificar na marra, nós vamos transformar em robôs santinhos. Né? Então ele nos ama, então ele não pode nos matar, assim, pisar assim e resolver o problema assim, por destruição. Mas ele também não pode mandar e começar a nos santificar automaticamente. Né? Tem muita gente, a maior parte dos crentes, creem que nós vamos ser santificados no dia que Jesus voltar. Não é verdade? Todo mundo acha que a igreja vai morrer de amor um pelo outro no dia que Jesus voltar. Todo mundo vai automaticamente amar um ao outro, vai ser santo, vai, não vai ter problema. Mas não é bíblico isso, não é verdade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele volta para o povo santo. Então esse processo que o Pedrinho falou, que o amor de Deus tem que inundar o nosso coração e tem que criar uma resposta a Deus, nós, né? Tem que começar a voltar esse amor de nós para Deus, do homem para Deus. Agora, só para tocar no assunto, na pergunta que você fez aí. Se Deus tinha essas duas situações aqui, ó, a justiça exige que mata, o amor exige que vive, então o que, que ele fez? Ele mandou Jesus, tudo bem. O que, que Jesus tem a ver conosco? O que, que Jesus tem a ver conosco?
Aliança.
Ele
nos representa.
É. Porque Jesus é Jesus e nós somos nós. Você lembra do assunto? Se Jesus é Jesus e nós somos nós, o que aconteceu com ele não aconteceu comigo. Então o que, que Deus tinha que fazer? Ele tinha que nos colocar em Jesus. Tá? Ele tem que nos colocar em Jesus. Não tem salvação fora de Jesus. Se nós não estamos em Jesus, a história dele não é nossa história. Tá? Então, aquela passagem, acho que o Roberto deu para vocês aquela passagem, mostrou para vocês em Romanos 6. Mostrou para vocês em Romanos 6 como é que é? Vamos virar lá só porque essas duas passagens, Gálatas 2 e Romanos 6, vocês não estão lembrados, não?
Nessa parte de envolver qual a nossa parte na salvação, na nossa recuperação.
Não, não é 6, é 5, desculpa. Estou olhando 6 aqui, falei, nossa, mudaram 6 da minha Bíblia. Tem alguma coisa errada aqui. Romanos 5, ele fala o seguinte, ó, versículo 12. Vamos ler com atenção que fica assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até aí, facinho, não é? Facinho de entender? Quem foi o primeiro homem? Como é que, por um só homem entrou o pecado no mundo? Quem é esse vilão?
Adão.
Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos estavam dentro de Adão que pecou. Quando você fala assim, pecado original, qual que é o pecado original? Você já nasce pecador, né? Você já nasce pecador, porque você vem de uma raça de um homem pecador. Então você não precisa nem pecar nada, você já pecou. Porque você estava em Adão quando ele pecou. Entendeu? Então, diante de Deus, nós estávamos em Adão. Se você não entender isso, você não consegue entender a salvação, porque a salvação é mais difícil do que isso. Então é mais fácil entender isso. Ó, eu estava em Adão, você também estava. Atingiu toda a raça humana. Nós aqui, ó. Todos nós. Nós estávamos dentro dele. Começou com um homem, atingiu todos os homens, nós. Até o regime da lei havia pecado no mundo, mas pecado não levado em conta quando não há lei. Versículo 13, 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora veja bem o 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então ele está dizendo que um não é como o outro. Por que está dizendo que um não é como o outro? Porque está dizendo aqui, ó. Quem que Adão prefigurava que havia de vir?
Jesus.
Jesus, né? Nossa, as canetas são piores. Cada um pior que o outro. E Jesus é o que prefigurava que havia de vir. E o que ele diz aqui? Uma só ofensa, morreram muitos. Pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, foram abundantes sobre muitos. E o versículo 16, a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quantas ofensas tem no mundo hoje? Quantas ofensas tem no mundo hoje? Milhares e milhões e bilhões e bilhões, né? Deus pegou todas essas ofensas e com um só ato de justiça ele apagou todos esses. Qual que você acha mais fácil? Esse aqui ser um e gerar muitos pecadores? Ou esse aqui ser justo e acabar com todos os pecadores?
Mais
fácil isso aqui, né? Isso aqui tem lógica. Isso aqui não tem. Porque eu saí de Adão, até cientificamente dá para entender, não tem? Porque tem DNA, e eu saí do DNA dele, então é normal. Agora, eu estar em Cristo, depois que eu já nasci, depois que eu já sou velho, igual Nicodemus falou, que Jesus tem a ver comigo? A não ser que ele nasceu de Adão igual eu. Se ele nasceu de Adão igual eu, ele é igual você, igual todo mundo. Entendeu? Agora não. Se ele veio e pegou todas essas ofensas e colocou em Jesus, Então a graça é muito maior do que o pecado, porque a graça pegou muitas coisas e acabou com muitas coisas com uma pessoa só, e o pecado só pegou uma pessoa e atingiu muitos. Só que você vai ver, continuando aqui, que ele muda, né? Versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E depois do 18, 19, 20, ele fala o contrário, tá? Ele fala o contrário aqui. Então você pode pôr aqui, ó, Romanos 5, aqui, ó, Romanos 5, 15 a 17, aqui, ó. E agora ele acabou de falar que é muito maior. E agora daqui para frente ele vai falar que é igual, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se você não entender esse diagrama aqui, você não vai entender esses versículos, porque está se contradizendo. Porque ele acabou de falar que a graça é muito maior que as ofensas. E agora ele está falando que a graça é igual às ofensas. Não é verdade? Vocês entenderam isso aí ou não? Alguém, me explica aí então, gente. Vocês estão tendo dificuldade de ouvir, então. Me explica aí, senhor. Consegue explicar, Carlos? Qual que é o dilema aqui, ó?
É, na questão de agora, a graça, ela encerrou, ela fez com que ela pagou tudo. Daí encerrou o juízo em Jesus. Mas eu acho que ela pode ser igual, porque também da forma que a ofensa atingiu todo mundo, ela também atinge todo mundo.
Isso, exatamente. Nos versículos daqui para frente, ele vai usar termos assim, ele não vai falar assim que é muito mais, ele vai assim, assim como. Então uma coisa não pode ser assim como e muito mais, porque muito mais é muito mais, e assim como é muito assim como. Mas como o Carlos explicou ali, ó, assim como Adão gerou uma raça de pecadores, Jesus gerou uma raça de gente justa, tá? Então, então aqui é Romanos 5, 18 a 20. Ele fala várias vezes assim como. Então depois você pega essa passagem aqui, lê com calma, vocês vão ver que ele está falando duas coisas. Se você não entender isso aqui, ó, você não consegue entender a passagem, porque ele diz muito mais, não é como, é diferente, é maior, porque Adão gerou e Jesus pegou muito e acabou. E depois ele começa assim, assim como Adão gerou uma raça, Jesus também gerou uma raça. Então, esse ponto aqui, olha gente, ó, esse ponto aqui, presta atenção aqui que isso aqui é central, ó. Esse ponto aqui chama Jesus, tá? É a obra de Jesus, é a cruz de Jesus, aqui ó, a encarnação, a cruz aqui, ó. Nós não temos revelação, normalmente nós não temos revelação do que Jesus fez, tá? Porque em Jesus, o que ele fez? Ele fez duas coisas. E como ele fez essas duas coisas? Como último Adão e segundo homem. Último Adão? Quem é o último Adão? Quem é o último Adão? Fala pra mim rapidinho. Que
Jesus.
E quem que é o segundo homem?
Jesus.
É o mesmo, cara. Tá? É o mesmo. Como o último Adão, ele pegou tudo isso aqui e ele fez igual um aspirador, assim, ó. Todo aquele monte de sujeira, assim, ó. Acabou. Tudo. E depois, abriu e não saiu sujeira mais, só saiu gente boa. Olha que coisa. Então ele acabou com a raça, mas não acabou com a raça fazendo assim, ó. Entendeu? Que é uma opção de Deus ter feito aqui, ó. Ele não acabou com a raça assim. Ele chamou todos os pecados do mundo, aspirador, e aí levou a ira de Deus, tum, foi pro inferno, tá? Tudo isso como último Adão. E nesse caso de último Adão, muito maior do que o anterior. Muito maior. Não é como a ofensa. Muito mais! A graça é muito maior, muito mais. Porque é difícil, é de convir que é difícil, né? Depois que ele fez isso, ele assimilou todos os pecados do mundo e ó, aí foi pro inferno, levou lá. Quando ele subiu não como Adão mais, tá? Não é mais Adão. Tem nada a ver de Adão. Então por isso que é errado, e a gente comete esse erro de vez em quando, a gente fala segundo Adão. Não pode falar segundo Adão. Que segundo Adão, Deus me livre. Uma história já chega. Né? Deus me livre. Um Adão já é ruim demais. E os Adãozinhos, todinho que nós somos também, terrível. Então, não tem segundo Adão. Tem último Adão. Depois dele, para as olhos de Deus, não existe mais Adão. Acabou a raça. Maldita raça. Em Jesus, Deus realmente fez isso aqui, ó. Acabou com a raça adâmica em Jesus, assim, ó. Só que quando Jesus começou a subir lá do inferno, ele subiu como o segundo homem. Esse foi o primeiro homem, esse é o segundo homem. Esse começou uma raça, esse começou outra raça. Assim como levamos a imagem do terreno, também levaremos a imagem do celestial. Então, aí veio esses versículos, assim como ele fez, nós também fazemos. E sabe qual a consequência disso, gente? A consequência disso é que, assim como era fácil eu pecar, agora é fácil eu praticar justiça. Porque eu estou no segundo homem. Ele fala assim, antes alguém te obrigava a pecar? Tem que pecar? Não, você pecava porque você tinha vontade. Né? E agora, alguém te obriga a fazer justiça? Não, você vai fazer porque você tem vontade. Porque você tem uma outra lei funcionando em você do segundo homem, não do primeiro homem. Do primeiro homem você já nascia programado para pecar. No segundo homem você já nasce programado para não pecar. Tá? E um mistério, só fechando esse assunto aqui, ó, que eu não entendo como é que isso aconteceu. Viu? Isso aqui é obra de Deus, olha. Como é que ele conseguiu me levar lá para o inferno? E me matar e eu ainda estou vivo. Você percebeu o problema aí? Não é interessante esse negócio? Ele me levou para o inferno, me matou, eu morri, mas eu não morri, eu estou aqui. O que que morreu então? O eu Adão morreu, mas o eu sou eu, estou aqui. Então o problema das obras é essa. O problema da palavra de exortação, toma vergonha na cara, age aí, é qual o eu que está ouvindo essa palavra? E qual o eu que está falando essa palavra? Se é o eu do novo homem, se é o eu do velho homem. Então, na verdade, eu nunca tenho que melhorar, porque esse homem aqui não tem jeito de melhorar. Porque ele é podre e não funciona. E esse aqui não precisa melhorar porque já é ótimo, não tem jeito de ser melhor. Entendeu? Então melhorar, impossível. Impossível. O que que a Bíblia fala? O que que a Bíblia fala? Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. Renovar a mente do. Como é que é? Renovar-vos no espírito da vossa mente. Vocês morreram. A sua vida está escondida com Cristo. Em Deus. Então, isso aqui é a verdade. Mas essa verdade só funciona pela fé. Tá? Essa verdade só funciona pela fé nessa palavra, naqueles fatos que é pela nossa mente, renova o espírito da nossa mente e não fica falando para você, faça força, melhora, tente agradar a Deus, busca a lei, tenta obedecer a lei, tenta chegar a Deus. Não! Isso aí é mesmo homem, isso aí não funciona. O velho homem no Velho Testamento tentou tudo isso, não funcionou, Jesus matou tudo isso. Então, o que é a nova aliança? A nova aliança é assim, você já morreu, você não presta, mas você já morreu, você nasceu de novo em Cristo, você é uma nova criatura, consequentemente, você pode agir corretamente. Eu posso? Pode. Obrigado. Então eu vou. Deu para entender, Marcelo? Entendeu? É isso aí que é o negócio.
Mas isso aí, já passa um dia e já esquece, né? Por isso que eu vim falar, porque vai pra casa e não vai dizer.
Tem que falar todo dia, toda hora e de jeitos diferentes.
Tá, e qual é a participação do homem na salvação? Sim, tem,
tem. É dizer sim.
Pra
sim.
Tem livre-arbítrio.
Hã?
Pra ter livre-arbítrio.
Quando vem, na medida que vem a palavra, ele vai falando sim. Ele vai falando sim. É. Porque, vamos supor, por mais que eu fale com a pessoa, você é bom, você nasceu de novo, você está em Cristo. Se ele não está em Cristo, ele não vai aceitar, ele não vai crer. Entendeu? Então, realmente, Deus tem que gerar em nós essa vida, né? Se Deus gerou, brilhou na sua mente um dia, e você esquece, assim, se você esqueceu, que nós esquecemos mesmo, igual você falou assim, aqui mesmo. Aqui mesmo a maioria de vocês não estão pegando.
Ele disse que tem na Bíblia, não tem. Duas escolhas nossas.
É. Mas pode escolher. Não, é livre em termos, né? Mas você tem na hora que você recebe a palavra. Né? Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia. Né? Você tem o direito de escolher. Quando a luz chega. E se a luz brilha, se a luz vem no seu coração e você nasceu de novo. Você é uma pessoa que toda vez que alguém toca nesse assunto, ele reacende. Ele reacende na hora. Reacende na hora. Então na igreja não podia ter tanta malhação assim, ó. Batendo, cobrando, jogando na cara. E outra coisa, ó. É, como é que chama? Exortação em marcha ré. Sabe o que é exortação em marcha ré? Eu já expliquei, né? Você fala assim, olha, Fernandinho, você olhou torto para mim hoje. Você não me ama. Se você não me ama, você não é nascido de Deus. Se você não é nascido de Deus, você vai para o inferno. Quer dizer, isso é, ó, raciocínio para trás. A Bíblia nunca fala isso. Você é raciocínio para trás. Você pisou na bola. Ah, então você é ruim. Então você não arrependeu. Então você não é crente. Então você não nasceu de novo. Então, quem usa esse tipo de raciocínio é o diabo. Não é Deus, não. O que Deus fala? Você nasceu de novo? Nasci. Então por que você fez isso? Não sei. Vacilei. Então, olha para frente e anda para frente. Pronto,
é isso aí. Se eu tivesse falado, Paulo não usou esse pensamento.
Não usou, vem pra trás. Fala, Silvio.
Sim.
Ah,
uma pergunta da Rose.
Hã?
Não,
Só pra esclarecer.
Ah, como é que você recebeu essa pergunta ali?
Ela falou aqui.
Jesus foi o último Adão. Ele desceu o inferno como Jesus, o último Adão. Como é que foi isso daí? Eu não entendi direito.
Ele desceu como o último Adão.
Como o último Adão.
É. E subiu como o segundo homem.
Hã? Ele tinha semente de Adão?
Tinha pela parte da mulher.
Ah, tá.
É. Porque se não tivesse, ele não conseguiria fazer isso aqui, ó. Ele conseguiria fazer isso aqui, daqui pra frente. Tá? Mas ele não conseguiria fazer isso aqui. Ele tinha que ter alguma coisa de Adão nele. Porque senão Deus não podia pôr nós dentro dele. Que ele ia ser estranho. Um anjo não poderia fazer. Ele tinha que ser ele. Agora, depois que ele levou para baixo, aí ele sobe em novidade de vida com o corpo ressurreto, que é o corpo que nós vamos ter, e começou uma nova raça.
Mas se ele tinha o pecado,
não.
Ele desceu com o acidente do pecado.
Isso. Ele desceu não o pecado dele, mas desceu com os nossos. É. A Bíblia diz, você pode ver em Romanos 8, fala que ele vem em semelhança da carne do pecado. Então, ele vem na carne que é, ele foi tentado também, entendeu? Então,
ele se fez.
É, se fez pecado. Ele não tinha pecado próprio. Se ele tivesse pecado próprio, também não funcionaria isso aqui, ó. Porque quem tem pecado próprio vai pelo dele, não vai pelos outros. Entendeu? Então, se ele tivesse o dele, se eu tenho o meu, então eu não posso salvar ninguém. Ele tem o dele, não pode salvar ninguém. Jesus tivesse pecado, ele não salvaria ninguém também.
E se tivesse pecado, Satanás teria direito sobre ele.
Teria direito sobre ele, ele não poderia nos assumir. Então, para ele fazer esse negócio, gente, ele, olha que coisa maravilhosa. Ele não tinha pecado, ele não precisava descer, ele não precisava nem morrer. Mas ele era homem igual a nós. Entendeu? Duas coisas que são necessárias. Primeiro, que ele seja homem. Segundo, que não tenha pecado. Essas duas coisas necessárias para essa primeira parte acontecer aqui. A segunda parte é mais fácil porque ele sobe e nós estamos nele, então nós conseguimos sair.
Haroldo, você tem esse texto que eu queria mandar para mim? Esse que Jesus desceu ao inferno?
Efésios 4. Efésios 4.
Olha, dá a impressão, Haroldo, que reformados não temos apenas uma vírgula assim. Porque reformados deveriam fazer parte do projeto.
É.
Pelo que estou vendo na profundidade.
É muito interessante isso aqui, gente. E o que, só voltando aquele negócio do eu, é muito interessante. Ele fala assim: já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Por que, que ele falou já não sou eu quem vive? Porque Jesus levou para o inferno, né? Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Foi ele que ressuscitou. Ele ressuscitou. E esse viver que eu vivo na carne, o eu está lá ainda. Ele não morreu. Então o eu morreu, mas o eu não morreu. E isso é a grande história de Deus. Que ele não matou o mundo todo, acabou com o mundo todo. Não, ele matou o pecado do mundo todo, mas resgatou nós. Ele conseguiu matar as baratas e tirar o espírito da barata para fora. Agora, o espírito da barata, sempre que olhar para a barata, vai ter nojo da barata. Nós vamos ter nojo de nós mesmos, no nosso pecado. Então, como é que pode assim, amassar, acabar com tudo, matar tudo e ainda resgatar a gente? Entendeu? Esse é o segredo da redenção, viu, gente? É uma coisa maravilhosa, viu? Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Consequentemente, eu sou um robozinho de Cristo, um miniatura de Cristo. Não. Esse viver que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou. Então não é automático. Não é automático. É livre, é de graça, é dado a nós, é um novo homem. Não sou eu não preciso melhorar, mas sou eu e preciso crer. Porque se eu não crer, o novo homem não age. Entendeu? Então ele age mediante a palavra da fé, né? Mediante a palavra da fé. Ele muda minha mente muda o quê? Muda minha carcaça, né? Antes eu apresentava meus membros ao pecado, agora eu apresento meus membros à justiça. E não é mérito meu, viu? Você não é mérito meu. Se alguém fala assim, ó, eu consigo não pecar por minha força, você está enganado. Esse eu seu que está fazendo isso é o velho homem e ele vai aparecer. Agora, se eu falo assim, não, eu não peco, não é porque eu faço força, eu não peco. Porque eu estou no novo homem, estou em Jesus.
Pior que se você falar isso, a maioria dos crentes não acredita que são pecadores.
Não?
Tem?
É. É, esse negócio precisa de uma revelação mesmo, de Deus, né? Mas que é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É?
Eu estava escrevendo aqui, ouvindo ao mesmo tempo, e eu fiquei num dilema aqui, né? Se o livre-arbítrio só tem duas alternativas, que é o sim e o não. Jesus no Getsêmani, ele pediu, faça de mim esse cálice, né? Como se ele estivesse dizendo não. Isso é a parte humana dele. Mas logo em seguida ele disse, mas seja feita a tua vontade. Sim. Né? Aí eu fico meio confuso nesse negócio do livre-arbítrio, naquela questão do panfleto evangelístico. Uns podem, você não. Né? Jesus ele não podia dizer não. Entre aspas, assim. Ele tinha o livre-arbítrio, mas.
Não, ele podia.
Ele
podia. Ele podia, mas ele não. Ele resumiu, não.
Me explica então essa questão do uns podem, você não. Me deixou confuso agora nesse negócio de livre-arbítrio.
Não, mas esse uns podem, você não, eu não sei. Uns podem, você não, está referindo a renúncias ou. Entendeu? A coisas específicas que quando nós passamos para o reino de Deus, quem manda em nós é Deus. Então. É, não tem um padrão que todo mundo tem que obedecer e ficar todo mundo igualzinho, entendeu? Então, se Deus fala para mim não fazer uma coisa e ele permite que você faça, eu não tenho nada que ficar falando que você faça. Ele está falando comigo e eu tenho que obedecer, entendeu? Então, esse negócio aí não é para salvação, não é para nada disso. É a questão do governo de Deus sobre nossas vidas.
Seria mais
entendeu?
Voltado no excesso, né?
É.
Aliás, esse folheto de Cícero, que tem essa frase.
Como? É, esse folheto existe, eu não conheço. Você conhece?
Interessante.
É.
Não, foi seu Roberto, foi o seu pai que leu.
Ah, tá. Então ele deve ter existido há algum tempo. Mas fala de uma verdade real de que nós não somos padronizados. Nossa lei é a lei do Espírito da Vida. E a lei do Espírito da Vida significa minha esposa não pode fazer certas coisas, a sua esposa pode fazer outras coisas. E era porque? Por quê? Porque ela é casada comigo e outra casada com outra, entendeu? Então não quer dizer que uma é melhor que a outra. Significa que as leis do reino de Deus para cada pessoa são diferentes, né? Entendeu? Então não existe esse negócio. Por exemplo, se você não tem fé que pode fazer certa coisa, você não deve fazer aquela coisa, mas você também não deve julgar os outros. Entendeu? Agora, em nenhuma hipótese são obras que salvam o homem. Em nenhuma hipótese. Porque obras que salvassem o homem seria o velho homem chegando a Deus. Então, em todas as hipóteses, eu só vou praticar boas obras se eu tiver realmente crendo no novo homem que ele ressuscitou e que estou nele. Entendeu? Então, na verdade, na igreja, o que tinha que ser pregado direto? O que vocês acham que tinha que ser pregado direto? Para todo mundo. Crente, incrédulo, todo mundo. Jesus. Tem que pregar Jesus. Tem que pregar Jesus, porque não tem solução para o homem fora de Jesus. Metodologia, esforço humano, regras, não adianta. Você tem que anunciar Cristo. Paulo falou assim: ninguém quis saber entre vós a não ser Cristo e ele crucificado. Só que você não pode pregar só Jesus, porque todo mundo está cansado de ouvir Jesus e continuar vivendo a vidinha deles. Você tem que pregar como Deus nos colocou em Jesus. E a história de Jesus é a nossa história, entendeu? Então toda vez que você ouve uma palavra, dá uma palavra, fica pensando: tem Jesus nessa palavra? Não precisa nem falar o nome Jesus. Não precisa nem falar a palavra Jesus. Mas você tem que perguntar: nessa palavra que eu estou ouvindo, Jesus está sendo anunciado? Porque se Jesus não está sendo anunciado, eu estou ensinando uma filosofia, uma nova regra de vida, uma nova lei, uma nova religião, mas não vai transmitir vida, porque a única vida que vem para o homem é por meio de Jesus. Mais nada. Então, não existe uma palavra que ajuda os outros que não seja Jesus. Ele não tem. Fora de Jesus, estamos perdidos, né? Sem salvação.
Olha só uma conclusão aqui: se é eu em Jesus, ou é Jesus invalidando meu eu, dentro de um Cristo em mim?
Eu em Jesus. E Jesus em mim. Pensando bem, a confusão vai ficar.
Você é Cristo. Se a gente se sente com fé. Por que em João 2, 1 diz assim: se porém alguém pecar, temos um advogado do Pai, Jesus Cristo.
Porque ele vacila e não permanece na fé, então ele peca. Entendeu? Por exemplo, você fala assim: o avião voa, então o avião é mais forte que a gravidade. Tá certo. Tá certo. O avião é mais forte que a gravidade, ele vence a gravidade. Mas e se acabar o combustível do avião? A gravidade não vai funcionar? Vai. A gravidade passa a funcionar na hora que o combustível acaba. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu tenho uma lei em mim superior à lei do pecado. Mas eu duvido dessa lei, eu dou uma vacilada dessa lei, a outra lei está ali prontinha para agir. Entendeu? Então, se alguém peca porque vacilou, temos um advogado com o Pai. Mas quem nasce de Deus não peca.
Mas ele continua sendo crente quando ele pecou.
Sim.
Ele perdão, tá.
Mas quem pecou não sou eu. É o pecado que habita em mim. Escapei. Hã?
Aí é mole, né? Cadê
o pecado? Está aqui.
Cadê o maldito homem que sou?
Mas já foi o maldito homem que sou. Mas você está em Romanos 7? Eu não estou em Romanos 7, você está em Romanos 8. E Paulo também não estava, ele estava explicando o caminho. Não, não no 7, no 8. No 8.
Não.
Lê o 8 para você ver direitinho. O 8 não fala isso, não. O 8 fala assim: quem inclina para a carne vai para a morte. Quem anda no Espírito tem vida e paz. Entendeu? Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É uma lei que funciona mesmo. O avião voa mesmo. A gravidade não funciona, não. A gravidade funciona na hora que você duvida dessa verdade. Ela funciona. Aí a água está funda, você diz: Senhor, salve e tal. Mas que você pode andar direto sobre a água, você pode andar. Entendeu?
Não pode tirar o foco.
Não pode tirar o foco. Não pode tirar os olhos dele. Se você ficar com os olhos em Jesus, você não peca. Não olha nenhum. Porque quem nasce de Deus não pode pecar, porque a fé de Deus está nele e não permite que peque.
A gente peca todo dia, toda hora, quem achar que está ganhando. Todo dia a gente não peca.
É, pode ser, né? Mas é porque não está crendo, não tem essa revelação aqui, né? Se você tem a revelação, pois é, porque aí você está aplicando o quê? O raciocínio em ré. Entendeu? O raciocínio é: peca, consequentemente Pedro peca, consequentemente Jesus não fez o milagre, consequentemente nós não chegamos lá. Entendeu? Entendeu? Esse tipo de raciocínio fala assim, ó, a gente peca. Então se a gente peca, então a gente não nasceu de novo. Porque quem peca não nasceu de Deus. Entendeu? Então, o mesmo primeiro João que fala isso aí, se alguém pecar, tem tal, tal, fala que quem nasce de Deus não peca. Mesmo livro, mesma coisa. Então, o pecado não desmente a obra de Cristo. Nosso pecado não torna essa palavra mentirosa. Ele continua sendo verdade. Do mesmo jeito que o avião continua voando, o problema dele não é que o avião não voa, o problema é que acabou o combustível. Isso sim, esse é um problema. Se ele acabou o combustível, eu não estou num corpo que agora fala assim, ó, nunca mais vou pecar, nunca mais vou pecar, eu sou santificado agora, alcancei uma revelação que eu nunca mais vou pecar. Não posso falar isso, porque eu estou num avião. O avião vive sobre o pecado, mas se acabar o combustível, se acontecer um problema no motor, alguma coisa, ele vai, a lei da gravidade está ali, ó, tá? Enquanto esse corpo existir, existe possibilidade de pecar. Entendeu? Ele pode pecar porque a lei da gravidade está funcionando também. Só que tem uma outra lei mais forte que ele. Enquanto essa outra lei mais forte que ele durar, o outro não tem vez para ele. Então a única vitória que nós vamos ter sobre o pecado é se nós crermos nisso e não crermos nas evidências. Né? Se nós olharmos para as evidências, não tem chance para nós. Mas se nós crermos na palavra, tem chance para nós, e nós vamos acabar mudando as evidências. As suas evidências vão mudar de acordo com a sua fé. Se você olha para Jesus, você anda na água. Se você não olha para Jesus, você vai afundar. Entendeu? Então não existe essa posição de falar assim, ó, eu alcancei a posição de impecabilidade, agora eu não peco mais. Isso não existe. Não existe isso. Mas também não existe o negócio de acreditar nesses pecados e ter um evangelho que administra os pecados. Né? Todo mundo tem que pecar, sempre tem que pecar, até o fim vai ter que pecar, e pecando toda hora, né? Então não é o caso. Né? Entendeu? Eu, pelo menos, por exemplo, eu não preocupo com essa questão de pecado. Não preocupo com essa questão de pecado mais, não. Porque o Espírito Santo que tem que preocupar com isso. Se eu peco, ele repreende, eu corrijo e pronto, vai embora, frente. Então eu não sei se peco todo dia, não sei como é que é, não sei não, porque eu não interesso nisso. Esse assunto de pecado, perdi interesse nesse assunto. Realmente perdi interesse nesse assunto de pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim, não é mais meu assunto. Eu nasci de novo, estou em Cristo, estou buscando o reino de Deus. Se tem pecado, é acidente de percurso, o Espírito Santo vem, corrige, eu arrependo e vou em frente e tal, vai tocando bola. Entendeu? Então, o pecado não é mais o assunto meu, não deve ocupar minha cabeça, não devo ficar tentando me melhorar, nada disso. Eu devo estar crendo nessa obra de Jesus Cristo, nesse alvo.
Mas ele existe porque a oração dominical fala: perdoar os nossos pecados, assim como nós perdemos.
Sim, ele pode acontecer nesse percurso. A criança que anda, ele sempre vai estar caindo. Aí você fala assim: ah, essa criança cai todo dia, ela nunca vai andar. Toda hora que ele anda, ele cai. Toda hora que ele anda, ele cai. Esse menino nunca vai andar. Não, ele vai andar. Por quê? Porque ele não fica falando assim: eu caí 5 vezes hoje, então eu acho que não vou conseguir andar. E ele fica incutido, aí ele não anda mais. Entendeu? Ele não é. A criança nem liga. Se caiu, levantou de novo. Caiu, levantou de novo. Entendeu? Então é o que Jesus está ensinando assim: vai pecar, não vai pecar, e fala assim: esquece o pecado. Que coisa que você está impressionado com o pecado, esquece o pecado. E lembra dessa obra de Jesus em Cristo Jesus. Entendeu? Se pecar, o que ele falou? Se pecar, tem advogado para ocupar. Entendeu? Ele está resolvendo o problema. Então, no pecado não deve ser assunto da cabeça do crente. Nunca deve ser assunto da cabeça do crente. Pecado. Nunca deve pensar em pecado. Porque você não tem jeito, gente. Pecado é muito maior que você. Pecado é muito mais forte que você. Você não presta. Mas o você que não presta já morreu, já foi para o inferno. Você já está em Jesus. Então, isso é velha história. Então, não tem mais o que ficar preocupado com isso. Né?
Então, se todavia pecar, não é como se fosse um grande risco ou um hábito, é uma possibilidade,
E vai acontecer muito, como você está falando, não estou contestando isso, estou falando que não estou dizendo que não está acontecendo, estou dizendo que ele não precisa acontecer e ele não deve ser um obstáculo para que a palavra penetre em nós e funcione em nós. Entendeu? O único caminho, o que ele fala em Romanos 8? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se não há condenação para quem está em Cristo Jesus, então pecado não é assunto para eu ficar preocupado. Entendeu? Não, por que eu estou preocupado em pecado, se ele levou todos os meus pecados na cruz? Não, pecado não é assunto para ficar preocupado. Pecado é assunto passado, resolvido, e ele pode acontecer sim, está acontecendo sempre, sim, por quê? Porque eu não creio, mas eu não vou vencer olhando, ai, 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 não estou crendo, ai, ai, ó, tá vendo, peguei de novo, ó, fiz isso, não. Isso aí, olha, criancice, infantilidade, bobeira, coisa velha do homem, não tem nada a ver, isso não sou eu. Eu não quero pecado, eu não amo pecado, eu não tenho nada a ver com pecado. E na verdade, quem peca não sou eu, é o pecado que habita em mim e não habita mais em mim, porque eu já estou em Cristo. Então, resolveu.
Mas na verdade, sobre essa questão de pecado, não é para ser assim. Né? Nós ainda estamos assim. Mas por falta dos nossos olhos serem abertos, tem isso, né?
É.
Porque se a gente for comparar com a festa, expiação vem porque Páscoa não foi suficiente para a igreja entender que os pecados foram resolvidos. É o poder de Deus que tira o pecado do mundo.
É, nós não temos que ter revelação.
É, e por isso a gente está no mundo.
É.
Porque fica olhando para o pecado e para o eu. Agora, se eu entrar no santo lugar e conseguir olhar em Jesus e perceber o que, que o pecado causa em Deus e que eu não preciso continuar nessa prática, nessa vida, porque tudo já foi resolvido em Jesus, então eu não vou ter essa corda conversando, não estou dizendo que a gente vai olhar o pecado, não é isso. Mas a gente não vai pecar porque a gente não vai ser mais forte, porque senão a gente vai estar dizendo que a lei do pecado da morte é mais forte que a graça.
É, não é. É.
Então tem que ficar fazendo esforço, então não é graça. É doloroso ficar cumprindo as coisas.
Eu acho que essa questão da criança aprendendo a andar é a melhor coisa, tá, gente? Você aprende isso. Jesus falou para Pedro: Tem? Ele foi. Depois ele viu, assim, estou afundando. Jesus, salva-me! Jesus, ó, por que, que você duvidou? Né? Por que, que você duvidou? Então, é igual a gente falando do menino, né? Vem. Né? Então, não é preocupar porque caiu. Né? Deus não está esperando aí, vigiando para assim, marcar quantas vezes você pecou. Né? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu rumo. E qual o seu rumo? Você está em Jesus? Você está em Cristo? Você é nova criatura? Então, o que, que você está preocupado com o negócio do pecado? Por que, que você está preocupado com isso? O pecado não tem mais domínio sobre você. Apresenta seus membros à justiça. Entendeu? Então, se cair a ficha sobre isso aqui, a vida cristã é exortação. Entendeu? E exortação não em marcha ré, em marcha para frente. Né? Você nunca fala assim: você pecou, então você não crê, então você não é crente, então você não é. Não. Você pecou, você não precisava pecar. Você nasceu de novo. Não nasceu? Você não recebeu a vida de Jesus em você? Você não tem nova o Espírito Santo em você? Tem. Então, acorda! Né? Acorda!
Essa colocação que você faz, que é a criança aprendendo a andar, eu posso entender que é o processo de santificação na minha vida?
Sim.
Porque já que não vai ser concluído agora esse processo de santificação, né? Que é algo que eu vou alcançando.
Sim.
Então a criança andando é isso. Eu vou estar.
Não é? Mas o processo de santificação é que nós vamos aprendendo a confiar nessa coisa e não nas evidências. É, a gente não fica assim: ih, pequei, agora eu tenho que pagar o pecado, agora eu tenho que confessar, agora eu tenho. Aí eu, agora eu fiz um sacrifício e deu pra pagar aquele pecado. Vamos torcer que eu fico um tempo sem pecar. Entendeu? Esse negócio assim, isso é velha aliança. A nova aliança assim: pequei, que daí? Pecado não é resolver na cruz, tô indo pra frente. Entendeu? Então, a santificação não é no sentido de ficar lavando, purificando, é a questão de aprender a andar nessa fé, nessa, entendeu? Aprender a viver nesse novo nível.
Então, se eu viver nesse domínio, eu não vou pecar.
Não vai, isso. Não vai.
Mas filhinho, se pecar...
Hã?
E aí, filhinho, se pecar...
Se pecar, tem recurso. E vai... Como ele falou, se pecar, vai pecar. Como você falou, tá pecando, né? Não tem revelação, é verdade, não pode... Ele nunca falou para você... Fala assim: não. Igual, como é que é, os cientistas cristãos, né? Os cientistas cristãos falam assim: doença não existe, é na sua cabeça. Né? Então o cara morre de uma coisa na cabeça. Não, isso aí não é doença. Eles nem vão pro médico. Isso aí não é doença. Isso é na sua cabeça. Creia que você tá bom, que você tá bom. Né? Ele nunca fala para você fingir, né? Imitar uma coisa que você não é. Pecou? Pequei. E aí? Pede perdão, confessa, o Senhor Jesus cobre e segue adiante. Entendeu? Então você não nega, você não evade, mas você também não para e fica preocupado com isso. Você segue em frente. Entendeu? Você segue em frente. Porque o pecado é erro de percurso, não é erro de fabricação. Não é erro de fabricação, é acidente de percurso. O novo homem, o pecado não é defeito de fabricação, é acidente de percurso. O cara não creu. Vacilou. É, ele não viu a herança que tinha em Cristo. Ele não está gozando, ele está vivendo na penúria quando ele tem milhões. Entendeu? Então ele, a solução para ele não é ficar dando duro nele, falando assim, vai suar um pouco mais, seu desgraçado, e arrumar mais uns 5 centavos para poder pagar essa dívida. Não, você tem milhões no banco, não vive na penúria, receba a graça, chega ao trono da graça, receba perdão, peça perdão e ande em novidade de vida. Tira esse negócio de pecado da sua cabeça. Entendeu?
Já falou que o mal que ele temia é sobre ver. Estão pensando em pecar.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé e orar e agradecer a Deus.